passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Zacarias Bezerra de Oliveira, é um cearense nascido em Independência, sertão dos Inhamuns. É jornalista, autor de cartilhas sobre desenvolvimento sustentável e questões ambientais, assim como é especialista em termos de novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Funcionário público aposentado do Ministério das Relações Exteriores, professor de português e de redação em várias faculdades cearenses, Zacarias Bezerra de Oliveira é coautor, com Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, o seu irmão, do livro Acordo Ortográfico, Vocabulário das Palavras Modificadas, lançado pelo Armazém Cultural de Fortaleza, Ceará, em 2012. Vamos conversar com o autor sobre esse assunto espinhoso que é a nova ortografia da língua portuguesa. Quando surgiu, Zacarias, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e por quê?
Bom, só para começar, há um século que há uma tentativa de normatização da língua portuguesa. A primeira normatização da língua aconteceu em 1911, foi feita de forma unilateral por Portugal e, nesse momento, houve a eliminação dos grupos PH, RH, TH e do Y. Algumas consoantes dobradas foram eliminadas, né, com exceção do RR e do SS, e das consoantes não pronunciadas. Depois, em 1931, essa normatização foi submetida ao governo brasileiro, que foi aprovada pelo governo e foi adotada. Só que em 1932 houve a Revolução Constitucionalista, né, contra Getúlio Vargas e esse acordo foi revogado, voltando à escrita anterior, mas em 1938 foi novamente restabelecido. Em 1945 houve a primeira reunião dos países para fazer uma reforma ortográfica, que foi assinada, e esse acordo, que nós chamamos de novo acordo, ele data na realidade de 1990. Em 12 de outubro de 1990, todos os países de língua portuguesa se reuniram e aprovaram esse acordo ortográfico, que era para entrar em vigor a partir de 1994. Só que os ministros, os representantes de governo que assinaram o acordo esqueceram da burocracia, né, da forma em que, porque o acordo é aprovado, depois ele tem que ser submetido às assembleias legislativas dos respectivos países. Isso não aconteceu assim em 4 anos. Apenas em 1998 o governo assinou o acordo e ele foi aprovado pelo Congresso, aí ele era para entrar em vigor em 2004, depois passou para 2008 e definitivamente ele entrou em vigor dessa forma transitória em 2009 no Brasil. Portugal só adotou essa transitoriedade em 2010. E essa transitoriedade acaba agora 31 de dezembro de 2012 no Brasil e em Portugal ela vai ainda até 2015. Então, na realidade, esse acordo é de 1990 e ele está entrando em vigor definitivamente aqui agora em 2013. Esse é um breve histórico.
Mas foi muito oportuno, né? E muito bem feito.
Exatamente.
E a minha segunda pergunta é a seguinte. Uma opinião sua, né? Você realmente acha que é importante, né, ter-se uma norma ortográfica una para todos os países falantes de língua portuguesa?
É importante. A única ressalva que nós, autores, tanto o Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, que é meu irmão, e eu fazemos com relação ao acordo, é que ele ainda deixa muita brecha, ainda deixa muita dubiedade, ainda deixa muitas opções de você... Como não houve um acordo, então eles disseram, não, então cada um faz do seu jeito e os dois jeitos estão certos. Só para dar um exemplo, o acento circunflexo no Brasil, de Antônio e de homônimo, por exemplo, em Portugal eles não têm, porque eles falam Antônio e homônimo. Então ficam valendo as duas formas. Então isso é uma coisa que teria que acabar. Não adianta você ficar criando duas formas, né? Você cria uma e adapta, e as pessoas se acostumam e utilizam aquela forma. Então ele é importante, porque a língua, quanto mais unificada do ponto de vista da ortografia, menos complexa, mais fácil dela ser adotada e dela ser conhecida.
Agora, o significado desse novo acordo ortográfico não é o mesmo, né, no Brasil e em Portugal. Portugal resiste mais, né, a abandonar certas consoantes, por exemplo, né, em contacto, intacto, enfim. Eles estão mais habituados, né, a ter uma proximidade maior com o latim, digamos, com a etimologia, né?
É, a grande briga é essa, é a questão, você vai seguir a etimologia ou você vai seguir a fonética, né, a forma como pronuncia. A resistência maior de Portugal se dá pelo fato de que grande parte das modificações serão feitas no português que é falado e escrito em Portugal. Como o Brasil já fez várias reformas, inclusive nos anos 70, acho que era o governo do Médici, foi feita uma reforma aqui no Brasil, que foi tirado o acento, por exemplo, de palavra como avó, avózinha virava acento grave, só, sozinho virava acento grave, só, somente virava acento grave. Isso aí caiu, né? Já saiu aqui no Brasil. Então eles estão resistindo porque o argumento dos filólogos portugueses é, nós somos, né, a origem da língua, os pais da língua, e nós vamos ter que nos adaptar ao que o Brasil determina. Então é uma questão também um pouco de orgulho.
De orgulho, né? De serem a origem mesmo,
de
né?
De serem a origem e não querer se submeter a uma exigência, digamos assim, de uma língua que foi modificada em outras regiões, em outras terras.
É como se o inglês americano quisesse dobrar o inglês em inglês, né?
Exatamente.
Estamos conversando com o professor de português, Zacarias Bezerra de Oliveira. Voltamos já.